Oi, eu sou a Cacá Anjos.
Eu sou a Thaís Barreto e esse é o podcast Mole Muito Mais.
E hoje é o que rolou de maio, o episódio que a gente comenta os acontecimentos, as fofocas, os babados, enfim, as coisas mais importantes de cada mês, faz um resumidão e faz os nossos comentários, né, Thaís?
É isso, gente. Olha, eu vou dizer pra vocês que maio foi agitado. Acho que todo mês, assim, a gente se dá conta do quanto aconteceram coisas porque a gente faz esse episódio. E acho que a gente tem começado falando sobre o corona e nesse não vai ser diferente. A gente teve episódio entrando na pandemia, continuando na pandemia, e esse mais um mês na pandemia. Já chegamos numa situação que já teve mais de 1.000 mortes por dia no Brasil, em decorrência do corona, que é uma situação super complicada, grave, enfim. E todo esse aumento dos casos está fazendo com que o Brasil seja o segundo no mundo em casos de confirmados. Bem atrás dos Estados Unidos, mas eu acho que também é importante a gente se dar conta que nos Estados Unidos eles estão fazendo testes em massa. O que eles fazem em um dia é mais do que a gente já fez em todo o tempo no Brasil. Então, assim, pensando nisso, eu acho que é muito provável que a gente esteja com tantos casos quanto eles, só que a gente não tem o teste para comprovar, porque aqui no Brasil, infelizmente, só se a pessoa estiver numa situação ou de privilégio para conseguir fazer teste, ou, infelizmente, numa situação já complicada. Tivemos, em maio, uma abertura do comércio, de algumas atividades, de serviços, enfim, de forma gradual, em cada lugar do Brasil, e dependendo do setor, está tendo uma política. E é isso, assim, algumas pessoas retomaram essas atividades. Eu continuo sendo da opinião que, se possível, fique em casa, não sai para rolezear por aí se não tem necessidade. Óbvio que se precisa trabalhar, vai trabalhar, mas a gente tem que ter noção de que a coisa não tá indo para um caminho bom. Isso a gente tá falando que desde a primeira semana, mas vamos manter aqui.
Exatamente, não só a opinião do Thaís, mas minha também, né? A gente sempre reforça aqui que fiquem em casa, porque eu sei que às vezes depois de tanto tempo, assim, porque não, por mais que não seja tanto tempo assim, é tempo para quem tá em casa, né? A gente se sente, enfim, cansado, saúde mental é uma coisa que tá complicada, né, dentro de casa. Mas, assim, realmente a gente não pode perder esse foco e a gente não pode parar de falar sobre isso para as pessoas realmente ficarem em casa, porque é uma das poucas coisas que a gente realmente pode fazer para ajudar e para contribuir para a sociedade, né? Para o Brasil, para o mundo inteiro. Então, depois disso, desses tópicos importantes, vamos começar. Vamos para um assunto mais leve, de repente, amiga? O que, tu acha?
Vamos lá, pode começar.
Então tá, vamos começar falando sobre Jacquemus, que é uma marca francesa, né, um designer francês, que acho que é uma marca nova, né, amiga, não faço ideia quantos anos tem.
Ah, é nova, assim, acho que uns 10 anos, mais ou menos, né, não é assim uma marca tradicional, mas
Exatamente, mas é uma marca que já teve aí, bom, já faz uns anos que tá em alta, com várias coisas que lança e vira tendência, e a gente, eu quanto a Thaís, a gente achou super divertido que eles fizeram agora uma campanha na quarentena, onde a modelo é a avó do estilista e ele mesmo fez as fotos, eu acredito até que tenha sido celular, porque eu acho que aquelas fotos não eram nem de câmera, né?
Então, acho que foi de celular.
Exatamente, e assim, super divertido, eu acho que sem muito Photoshop, sem nada, então a pele realmente da senhora, do jeito que é, super bonita, ela com aquele blazer rosa maravilhoso. Então, geralmente, acho que ela tava usando mais aqueles maxi blazer e aquelas mini bags que são, tipo assim, a cara da marca, né? Questão dos coloridos e fotos ao mesmo tempo divertidas, mas que criam desejo, né, amiga? Eu pelo menos, fiquei doida por aquele blazer rosa.
Eu acho que eles têm, assim, um ponto muito alto no styling e entender como criar uma imagem de moda. E eu achei, assim, óbvio que foi uma iniciativa legal, no sentido de ser da quarentena, de ter sido criativo e tal, mas, assim, eu vi dois pontos bem interessantes naquele ensaio. O primeiro foi a falta de compromisso, digamos, com o senso estético atual, assim, sabe? Com o mood do momento. Então, tem fotos que foram tiradas de ângulos que não favorecem, não a pessoa que está fotografada, mas não favorecem ninguém, né? Então, assim, ângulos estranhos, demonstrando bem, assim, um amadorismo. Só que, óbvio, que mesmo tendo sido uma coisa caseira e tal, uma pessoa que trabalha com moda há tantos anos tem uma noção para fazer uma coisa que poderia ser uma cara mais profissional. Mas acho que a ideia foi realmente essa, entendeu? Tipo, de mostrar uma estética diferente. E aí eu acho que é nisso que vem o ponto alto. Porque aí tu simplesmente mostra uma coisa que não é o que o olhar das pessoas estaria esperando. Então, eu achei isso muito legal. E também, óbvio, o fato de ser uma senhora, né? E de não ter intervenções e não ser uma senhora. Porque, às vezes, quando a gente vê algumas campanhas com mulheres mais velhas, enfim, ela tem que ter aquela aparência de eu sou poderosa. Eu sou linda e poderosa, assim. Não, era uma pessoa natural, feliz, porque simplesmente está feliz e está vivendo. E é isso aí, sabe? Então, achei que demonstrou valores legais também.
Sim, dá pra ver ali na foto que eu acho que ela tá com um blushzinho, mas, assim, quase zero maquiagem, com os cabelinhos brancos ali aparecendo. Então, acho que retratando a vida de todo mundo agora, e é uma das coisas, nossa, eu achei muito interessante. Tem algumas fotos, tem algumas fotos, parece até que é uma selfie dela, assim, né, fazendo. Então, assim, achei super interessante. Primeiro tópico, começamos leve. Agora, o segundo, Thaís, o que tu anotou aí pra gente?
Então, vamos discutir o que, gente? Sobre a capa da Vogue. Não vamos entrar no mérito do que já passou, que foi toda a polêmica. Acho que a gente até falou, né?
Não lembro se a gente chegou a falar.
Enfim, deu toda a confusão. A gente falou assim, a gente falou sobre o fato de ter sido uma capa completamente fora da realidade, assim, que era Gisele Bündchen vestindo um vestido caro, acho que era da Chloé, alguma coisa assim. Enfim, só que...
A gente falou aqui no podcast sobre isso.
Será que não? Gente, que eu falei tanto sobre isso na minha vida, que eu acho que falei, assim. Será que eu falei por WhatsApp e falei comigo mesma? Vocês não têm noção que eu converso comigo mesma, eu debato comigo mesma, entendeu? Então, se eu tô vendo uma live alguém falando, eu tô pensando sobre o que a pessoa tá falando. Então, assim, eu acho que eu discuti muito esse assunto. Não, amiga, não discutiu.
Eu acho que não, mas assim, segue o baile, segue.
Enfim, resumidamente, foi essa polêmica aí que deu, né? De ser uma capa que não tinha a ver com o que a gente estava vivendo, enquanto a gente teve outras capas, que essa sim, eu tenho certeza que a gente falou no podcast elogiando a capa da Vogue Italia, que foi toda branca, uma Marie Claire, que tinha uma profissional de saúde na capa. Enfim, aí, o que aconteceu? Agora, nos últimos dias de maio, a Vogue lançou a capa de junho, né? Mas uns 10 dias antes de acabar o mês, eles já lançaram essa capa. E eu achei bem interessante falar, porque é uma edição colaborativa, que eles convidaram 58 profissionais de todos os setores, né, da cadeia produtiva da moda, para participarem. Acho que o nome da edição é Para Todos. Então, cara, foi assim, ó, tá muito louca essa história, tá? Tá muito louca, porque assim, acabaram de lançar a capa e tá dividindo muitas opiniões das pessoas. Mas eu acho também que é difícil, é impossível agradar todo mundo. E eu sou uma pessoa que, particularmente, eu não me identifico com a linha editorial da Vogue. Eu não leio Vogue há muitos anos, assim. Nem lembro qual foi a última vez que eu peguei uma revista na mão, uma Vogue. Mas, vamos pensar. As pessoas estão dizendo que eles só mudaram a capa e fizeram essa coisa mais colaborativa e mais pensando na cadeia da moda, porque deu toda a grande polêmica no mês passado, que foi uma polêmica que afetou muito a revista, e com certeza do ponto de vista comercial também, porque vários anunciantes não iam querer estar numa publicação que não estão com que está em choque com os valores atuais, porque eles conseguiram brigar com pessoas de todas as classes sociais, de todas as idades, de todos os tudos, né, digamos assim. As pessoas se sentiram ofendidas com o descaso, né, com a bolha tão grande que aquela capa demonstrou. Só que aí eles mudaram totalmente, assim, totalmente agora. E aí as pessoas ficaram, mas agora mudaram só porque deu toda a polêmica. Tá, mas e se eles tivessem continuado? A gente não estaria dizendo, meu Deus, a gente aconselhou
ainda.
E vocês continuaram.
Não, eu acho isso também. É engraçado, parece que... Primeiro, parece que as pessoas não podem errar, não defendendo, porque eu não tô falando da Vogue especificamente, eu tô falando de uma maneira geral, sabe? Número um, na internet, no mundo, parece que as pessoas não podem errar. E depois que elas erram, parece que não, nada pode ser feito depois. Porque, tipo, se melhora, ai, melhorou porque falaram. Se não melhora, não melhorou, então vai fazer o quê, né, amiga?
É
meio complexo, assim. Mas eu acho, assim, que bom que eles... mudaram, eu acho. Acho que essa é a minha opinião. Não tenho certeza.
Acho complicado a gente acreditar na genuinidade. Genuinidade? Não sei se essa palavra existe. Mas, enfim, acho que também não é impossível, porque é uma revista que é feita por pessoas. E essas pessoas podem ter refletido, conversado bastante. Já aconteceu comigo em alguns momentos da minha vida que eu achava que a minha opinião estava muito certa sobre tal coisa, só que eu nunca tinha parado para pensar sobre outros pontos de vista. Aí, quando eu falei com outras pessoas, eu pensei, olha, para aí, acho que não é tanto por aí. E aí eu mudei, entendeu? E eu acho que isso é ótimo, mudar de pensamento é ótimo. Então, pode ser que eles tenham mudado, não sei. Mas, enfim, vamos esperar as próximas. Pra ver.
É, porque assim, enfim. A gente sabe que tem todo. A gente sabe que a gente vive num mundo capitalista, a gente sabe que as marcas e qualquer marca, enfim, se preocupa com a imagem digital, com a imagem que elas têm perante as pessoas, perante o público, enfim. Então a gente sabe que a Vogue ou qualquer outra empresa que se visse nessa situação não ia mudar simplesmente porque, ai, realmente erramos e estamos agora pela bondade de todos. É óbvio que tem o viés financeiro e capitalista por trás, mas é como a gente disse, a gente esperava o quê? O que a gente esperava de diferente? Eu não consigo pensar uma coisa que eu esperava diferente, eu acho, não sei. Então, assim, o que tu esperava de diferente, amiga?
Não, eu acho que o mínimo esperado, acho que foi o que eles fizeram, que é entender que o seu posicionamento está errado.
Entende? E mudar.
E mudar. Agora, se mudaram porque X ou Y ou Z, não sei. Mas, assim, é o mínimo. Mudar é o mínimo. Então, eles mudaram. Eu vi algumas capas, não vi todas, assim. Inclusive, essa revista nem saiu ainda. A gente não tem acesso ao conteúdo, porque eu acho que isso também é bem importante.
Bem
analisar
importante.
Tudo, né? Não é só a capa, uma revista não é só a capa. Mas eu vi algumas capas, tipo umas 5, acho. E acho que a primeira que eles postaram foi do Giovanni Bianco, que é um diretor criativo de moda aqui do Brasil. Só que ele, para quem não conhece, enfim, ele é um profissional respeitado internacionalmente. Tipo, ele é referência, ele é um dos profissionais da moda brasileiros que eu acho que talvez seja o de maior sucesso, assim, no mundo. Ele é, tipo, bomba muito. E aí, a capa dele é assim, muito... Me chamou a atenção, porque não tem nada demais, é extremamente simples. Mas me chamou mais atenção do que outras que são bem trabalhadas e que querem passar emoções através de foto. O dele é só escrito moda. Em preto, em letras bold, né, em negrito, assim, uma letra bem encorpada, enfim, em negrito, e desmoda, e tem um band-aid no, entre o A e o D do moda, assim. Eu até anotei, né, que eles falam, estamos todos feridos. Então, assim, por isso, eu achei relevante, entendeu? Isso me chamou a atenção. Um monte de gente estava criticando nos comentários, que eu fui olhar também a opinião dos outros, eu adoro olhar, porque às vezes a gente não tem um ponto de vista total, né? Mas enfim, muita gente criticando, dizendo que seria uma espécie de cópia da Vogue Itália. Não sei se é porque eu conheço o trabalho do Giovanni, admiro ele há muitos anos, assim, acho que não se conectaria, pelo menos jamais seria a intenção dele, porque um profissional com o prestígio que ele tem, a última coisa que ele ia pensar é que imitar a capa que mais fez sucesso no mundo há poucas semanas atrás, não faz sentido. Então eu realmente acho que é isso, sabe? E porque os desejos das pessoas, os nossos pensamentos, eles se conectam, né? Então, assim, a Vogue Italia colocou ali na capa da revista, ok, foram pioneiros, mas coisas que todos estão sentindo. Então, eu acho que é natural que isso vá se refletir. Mas eu achei uma boa sacada, assim, a simplicidade da ideia dele e, ao mesmo tempo, a força de socar um band-aid no meio do moda.
Eu acho que eu confesso que eu também não tinha dado uma olhada, e agora, enquanto você estava falando, eu estava olhando aqui no Instagram da Vogue, e realmente acho que a simplicidade é uma das coisas que chama atenção. Acho até a que a gente estava falando agora do Jaquemu, e tem muito a ver com isso. Então, acho que é uma das capas mais simples, pelo menos das que eu vi aqui nos destaques deles. E é uma capa que chama atenção, assim, porque band-aid é uma coisa também tão significativa, assim, sabe? Então, enfim, achei bem interessante. Bora pro próximo?
Vamos lá. Agora é tu.
Ah, sou eu?
Agora que eu
Bom, já que a gente começou a falar sobre, entramos na vibe coronavírus, enfim, capa e essa, enfim, sobre isso, eu queria falar sobre uma pesquisa que uma empresa de consultoria de inovação americana fez, sobre como vai ser a vida pós-corona, e a gente tem falado tanto sobre isso, no último podcast a gente ficou eu e a Thaís aqui divagando, meu Deus, como é que será? Não acho que tenha nada de muito inovador, assim, no sentido de que eu acho que todos os tópicos que tem aqui a gente já estava falando, mas como foi uma empresa, então, prestigiada, né, realmente uma pesquisa interessante, digamos que pode ser, sei lá, comprovação do que a gente estava falando. Então, acho que vale a pena falar. Para quem tiver interesse em dar uma olhadinha, o nome da empresa é R/GA, não sabemos como pronuncia, mas, enfim, bom, bora começar. A primeira coisa que tem citado é justamente aquilo que a gente falou sobre a gente continuar muito em casa após o coronavírus. Então, a gente vê a praticidade que é trabalhar em casa, fazer home office, fazer exercício em casa, fazer coisas online, Então, além de ficar em casa, também a digitalização da coisa. Então, a digitalização de empresas que antes não eram digitalizadas e também as pessoas. Porque, por mais que a gente viva numa era digital e principalmente pessoas da nossa idade estão muito acostumadas com internet, tem outras pessoas que não. É engraçado, até a minha mãe esses dias falou: nossa, vou ter que sair porque eu preciso comprar isso aqui. Eu falei: mãe, é só pedir na internet. Tipo assim, eu sei que tem muita gente que não tem essa percepção ainda. Então, com certeza, pós-coronavírus, as pessoas que não tinham essa digitalização foi acelerada, assim, né? Eu não sei se tu quer complementar com alguma coisa, amiga, não?
Não, eu acho que isso é bem o que a gente estava falando no podcast anterior. As pessoas que não tinham tanto acesso, não eram tão acostumadas, às vezes até por escolha, até tinham acesso, mas por escolha não tinham interesse, enfim, se viram na necessidade, e aí através da necessidade a gente aprende novas habilidades. E eu acho que a partir do momento que tu passa pela barreira da dificuldade, porque, sei lá, nunca fiz, não sei como é que funciona, enfim, depois que tu te obriga, digamos assim, tu aprende aquela habilidade, é mais provável que tu continue se aquilo te trouxe benefícios. E eu acredito que para a maioria das pessoas, comprar online traz benefícios, porque pode ser mais rápido, pode ser mais barato, pode ter mais acesso também. Enfim, dependendo do que estiver procurando, tem um benefício diferente. Então, eu acredito que essa aceleração da digitalização das pessoas vai ser muito significativa, muito importante e vai trazer impactos muito profundos, porque a gente cresce, as vendas online todo ano, elas crescem de uma maneira exponencial, mas ainda a gente sabe que não é a maioria das pessoas que compram online, né? Então, agora acontecendo isso, pode ser um tipo de pequena revolução, assim, que pode ser boa em muitos sentidos, mas perigosa em tantos outros, porque negócios menores, negócios locais, são diretamente atingidos, os que não se não sei se a palavra se... É os que não se digitalizarem, né?
Os que não se adaptam a essa situação, né?
É, os que não se adaptam. E eu acho assim, ó, eu entendo e sempre apoiei a questão dos negócios locais e entendo isso uma força e até um compromisso da gente com o lugar que a gente mora, sabe? Porém, eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. Então, se tu tem um negócio e tu estás nesse contexto mundial... o que se espera é que tu dê um passo em direção a isso. Hoje em dia, tu não precisa nem ser rico, nem fazer investimento. Uma conta no Instagram, por exemplo, é uma coisa gratuita. Óbvio que a gente não vai entrar aqui em pilares de criação de conteúdo, em qualidade, mas assim, o mínimo. Então, assim, eu também, enquanto consumidora, sinto que as coisas têm que ser uma via de mão dupla. Nem só eu sou, entre aspas, levada a dar o meu dinheiro para tal empresa porque ela é local, mas essa empresa também não pode lá ficar esperando eu ter essa ação. Então, ela tem que ter uma ação proativa de se enquadrar no contexto que a gente vive hoje em dia. Então, você não pode ter um site, porque, enfim, não é acessível, não é viável. Bom, então, você tem que ter um Instagram, você tem que ter uma pessoa que atenda aquilo ali. É que nem telefone quando lançaram, você entende? Tipo, tinha que ter um telefone. Então, a gente está em mais um passo que a gente tem que dar, porque o mundo evolui, as coisas mudam, isso é normal.
Exatamente. Isso que a Thaís falou, uma das coisas que tem aqui é justamente isso, a valorização do local é uma coisa que essa pesquisa diz que vai continuar em evidência, porque as pessoas vão entender o valor disso, mas é bem como a Thaís falou, agora a gente entrou nesse mundo digital agora, é engraçado, né? Mas enfim, está todo mundo nesse mundo digital e as pessoas que não exatamente não entendem como isso acontece, é bom que passem a entender, porque assim como tu entende o valor de ser bem atendido pessoalmente, numa loja física, digamos assim, as pessoas também dão valor a tu ser bem atendido, a tu ter uma boa experiência de compra online. Então, é isso, a gente valoriza negócios locais, mas os negócios locais também tem que ter uma boa estrutura, tem que te oferecer um bom produto, enfim, porque querendo ou não, enfim, a gente não vai comprar no negócio local só porque é local, mesmo que o produto for ruim. Não é bem assim, né? Querendo ou não, continuamos no capitalismo, continuamos, enfim, querendo ter boas coisas. Bom, o próximo tópico que eu achei muito interessante, que a gente também já pincelou por aqui, foi sobre saúde mental. A gente sabe que... eu vi até um meme esses dias na internet de... Ai, eu não sei como é que era exatamente, mas como se fosse assim, que a geração... Ai, nunca sei. Z, Y, não sei o que. É a nossa geração aqui, tá?
É a geração Z, somos.
É isso aí, tá? Enfim.
Ai, meu Deus, agora eu já não sei.
Ai, gente, não saía agora. Eu assim, nunca lembro. Mas, enfim, é uma geração que teve aí várias questões com saúde mental, então ansiedade, depressão, enfim. Foi uma geração que sofreu muito com isso e parece que a gente estava caminhando por um caminho bom, assim, por melhorar nesse sentido. E a quarentena veio e pá, tipo assim, não, vamos... Não quero falar um palavrão aqui, mas sabe? Tipo, piorou muito a situação. Porque, assim, quem tem ansiedade nesse momento, sabendo de toda a situação, de tudo que está acontecendo, a ansiedade vai piorar. Quem tem depressão... Bom, na verdade, assim, não dá pra dizer que vai piorar, porque cada pessoa é uma pessoa, mas realmente a gente tá numa situação, quem tá em quarentena, e mesmo quem não tá, a gente tá vivendo o que eu já falei por aqui, um luto diário, a gente tá vivendo uma situação complexa, é uma coisa mundial, é uma energia mundial parando, querendo ou não, por uma coisa ruim, por uma doença, por um vírus, enfim. Então, com muitas pessoas que já tinham transtornos pioraram, tiveram crises, muitas vezes pessoas que não tinham começaram a ter. Então, a gente está numa situação muito complicada. E a gente também está falando bastante sobre isso. Então, essa pesquisa fala que a saúde mental vai continuar em evidência. E querendo ou não, por um lado, isso é bom, né? Que a gente continue falando sobre isso. Porque, apesar de muitas pessoas já terem um entendimento, tem muitas pessoas que não entendem que uma depressão não é porque tu pensa assim, ai, vou ficar triste. Não, é uma questão científica, é biológica, da cabeça, não é, é uma doença, né? Não é uma coisa que tu escolhe ter, não é uma coisa que tu escolhe não ter, não é uma coisa que tu vai poder virar uma chavinha e dizer, não, agora eu vou ficar bem porque eu tenho tudo que eu queria na minha vida. Não, é uma questão química do cérebro. Então, assim, é muito importante que a saúde mental continue sendo um tema que a gente discute e fale sobre, né?
Com certeza. E esses negócios de saúde são muito loucos, porque a gente tem uma mania de colocar luz em determinadas coisas. Então, tem épocas, sabe? Sei lá, nos anos 70, a moda era falar sobre doenças cardíacas, depois doenças vasculares, depois doenças... E eu acho que a gente tá muito ligado, hoje em dia, talvez também pelo avanço da ciência, enfim, coisas assim. Mas, tipo, além da questão de saúde mental, doenças neurológicas, a gente fala bastante sobre isso. Enfim, acho que é importante a gente aprender cada vez mais, porque são várias delas, é possível tu te prevenir, enfim. Só que é isso, assim, eu acho que quanto mais a gente dialogar sobre as coisas, acho que mais a gente consegue evoluir respeitando quem tem, né, a questão da saúde mental, e principalmente quem tem transtornos mentais. Sempre foi muito delicada, carregada de muito estigma, de muito preconceito, etc. E óbvio que, apesar, entre aspas, de ser mais comum, ou não é normal, né? Mais comum ter depressão e ter ansiedade, também acaba tendo esse estigma do tipo, ah, é frescura, sabe? Coisas assim. Então, eu acho que a gente precisa se informar mais, entender mais, porque eu acho que é só através da informação e do entendimento das coisas que a gente consegue ter mais esclarecimento, entendeu? Como você falou,
tem mais esclarecimento.
É um problema químico do teu cérebro, sabe? Só que as pessoas inventaram, sei lá, e o porquê, que poderia ser uma bobagem. Mas se eu te disser que eu tô com uma arritmia cardíaca, se eu tiver um AVC, tu não vai achar que eu inventei, sabe?
Eu acho que os problemas psicológicos, muitas vezes, eles não são tão palpáveis. Então, talvez um pouco mais difícil de determinadas pessoas entender. Não é, assim, não, geralmente não são sintomas, assim, check de sintomas. Sei lá, tipo, coronavírus, tu tem tosse, tu tem febre, tu entendeu? As pessoas que geralmente têm doenças psicológicas, não é uma receita de bolo, entendeu? Cada pessoa age de uma forma. E uma das coisas que eu sei sobre isso é que geralmente as pessoas precisam de muito apoio emocional e de apoio das pessoas da volta. E às vezes muito mais do que pessoas que têm outros tipos de doença. E então a gente entender isso, porque, bom, quem tem depressão, por mais depressão ou qualquer outro tipo de doença, entende um pouco mais sobre isso, entende que é uma coisa que acontece no cérebro. Bom, às vezes não entende, mas enfim. Mas quem tá à volta, às vezes é mais difícil de entender. E é interessante que a gente fale sobre isso, que a gente discuta, para que todo mundo possa entender e possa melhorar o convívio nesse sentido. Bom, e o último tópico dessa pesquisa que eu queria compartilhar por aqui, tem mais tópicos, viu? Mas a gente pegou os que a gente achou mais interessantes. A gente pegou um que tem a ver com a gente, que é o seguinte: influenciadores com um propósito, eles vão estar mais em evidência nesse momento, porque a gente realmente começa a perceber o que realmente é importante. E não só influenciadores, mas qualquer tipo de conteúdo. Então, essa pesquisa também disse que o desempenho de anúncios com propósito, com conteúdo, aumentou em 40%. Então, a gente acha que realmente gente está começando a dar talvez um pouco mais de valor a coisas que importam um pouco mais, e nesse meio de influenciador, que é o, né, o que está acontecendo agora, enfim, as pessoas buscam pessoas que tenham um propósito, que falem sobre coisas talvez um pouco mais importantes, porque eu realmente acho, gente, que nada é futilidade, que tem lugar para todo mundo, que cada pessoa pode falar sobre o que quiser na sua rede social. Só que realmente, como a gente está num momento mais delicado, a gente começa a perceber pessoas que falam sobre coisas importantes, pessoas que têm conteúdo e pessoas que te passam coisas boas. Então, isso aí, pela pesquisa, vai continuar pós-coronavírus.
Eu acho que agora a gente está, por estar nesse momento de questionar tantos valores, as pessoas em geral, eu acho que é natural que isso também se reflita nas nossas escolhas de consumo de conteúdo digital. E eu acho que a tendência é que sejam peneirados, né? Que os influenciadores vão sendo peneirados aí. Me incomoda, às vezes, um pouco essa visão de que tem muita blogueira ruim, digamos assim, entende? Nossa, isso me incomoda profundamente. Eu acho que isso é um desserviço. Porque, assim, você tá vendo muita blogueira ruim porque você tá seguindo as pessoas erradas, porque tem muita gente boa. Então, se os teus olhos estão no ruim, é porque você tá mirando no ruim. E quem faz as pessoas serem influentes, serem importantes, terem destaque, ganharem dinheiro, qualquer coisa, somos nós. Então, se tu não concorda, se tu não faz não sei o quê, então tu fala a tua parte, que eu acho que isso é bem importante. Porque se tu olhar pro lado, tem muitas pessoas... legais, eu acho que a gente tem que entender o papel do influenciador também nessa questão de consumo, de mudança de hábitos, é de extrema relevância esse trabalho, e assim, ele é muito criticado, muito nananã, acho que a gente sim tem que refletir, a gente tem que exigir algumas coisas, assim, padrões éticos e enfim, coisas, tá? Óbvio que existe influenciador de tudo quanto é nicho, eu vou me deter ao meu nicho, né, que é moda, e beleza, lifestyle, enfim. Então, assim, é óbvio que tem pessoas que não são tão bons profissionais, que não têm tanta responsabilidade, tanta ética, tanta... quanto outros. Porém, assim como todas as profissões, existe muita gente boa. Então, eu acho que se você está enxergando pessoas ruins, vendo coisas ruins, está seguindo pessoas ruins, entendeu? Ruim, óbvio, que ruim é uma coisa... enfim, depende do teu ponto de vista. Mas se para ti não está servindo, é porque tu tá olhando pro lado errado. Olha pro outro lado, porque realmente tem pessoas muito boas, muito responsáveis e muito construtivas. E eu acho importante a gente pensar o tipo de revolução que os influenciadores trouxeram pro mundo, de maneira geral. Por exemplo, na moda, a gente tem várias questões que são atreladas com a existência das influenciadoras. Expansão do mercado de beleza no Brasil, que não era forte, não tinha... o tipo de produto que a gente tem hoje, né? E que eles existem, têm força e têm diversidade, tanto de preço quanto de qualidade, muito pelo trabalho das influenciadoras que fizeram com que as pessoas se conectassem mais com esse mundo, né? Nesse caso de beleza. Outro tipo de coisa é a função dos cabelos cacheados e afro. Isso só existiu porque foi um movimento de influenciador dentro da internet. Enfim, muitas coisas estamos citando aqui, mas aí eu faço o questionamento. Quando as pessoas cobravam isso de veículos, tipo de televisão ou de veículo impresso? Nossa, mas as matérias não auxiliam tal coisa. Gente, liguem a televisão, entendeu? Olhem, a gente está em 2020, com a noção que a gente tem de mundo, de senso crítico, de coisa que a gente exige. Qual o programa que traz? Não, olha, não vou nem dizer que não enche uma mão, não preenche nem talvez metade de uma mão. Sabe, em canais de TV aberta que estão só reportando estereótipos, só querendo vender coisas que são ruins. Mil vezes a gente vê cápsulas bizarras, que são milagres que não existem, programas armados, onde as pessoas são pagas para ir lá mentir que passaram por situações familiares, coisas que não passaram. Então, assim, gente, a crítica, ela serve para comunicação em qualquer veículo. Então, eu acho que é muito uma falta de entender o mercado digital. E aí, por não entender como as coisas funcionam, é muito fácil falar, mas influencer não sei o quê, mas blogueirinha não sei o que lá. Então, assim, não concordo.
É mais fácil criticar do que entender, para entender e buscar.
Para finalizar, então, esse nosso episódio de maio, eu acho importante a gente falar sobre a reabertura de algumas lojas ao redor do mundo. Óbvio que, como a gente está olhando o setor de moda, a gente está nesse nicho, eu vou comentar algumas coisas de Paris e da Itália. Na Itália foi muito interessante, as pessoas voltando, enfim, e teve uma foto que viralizou, assim. Eu acho, pelo menos, que viralizou. Talvez não tenha viralizado, talvez seja uma foto só importante que eu reparei. Um funcionário de uma loja de luxo apontando um termômetro na cara de uma cliente, só que o termômetro é digital. Então parece muito que é uma arma para a pessoa entrando na loja. E aí isso começa a... Essa foto ela tem poder de demonstrar o quanto isso mudou, né? O quanto as mudanças são significativas, são profundas, a ponto de no lugar que tu deveria ser mais prestigiado do mundo, que nada valeria mais que o teu dinheiro, agora as coisas valem mais que o teu dinheiro, né? Então, assim, saber que tu é saudável, que tu não representa risco, é um valor muito mais importante. Então, achei essa imagem interessante. E também queria comentar sobre a abertura da França em Paris. Enfim, apesar de não ser um mercado muito relevante para o luxo no mundo, se eu não me engano, é 7% ou 8% do luxo do mundo é consumido na França. Então não é grande coisa, inclusive porque a maioria vem por turismo e tal. Então é um mercado significativo nesse sentido. Mas a gente sabe que a França é icônica, enfim, é relevante nesse sentido. E aí, lá teve uma abertura gradual, algumas coisas grandes, né? Galeria Lafayette, enfim, não estão funcionando, mas algumas lojas já abriram e isso é interessante, porque a forma que as pessoas estão podendo entrar em Chanel, Prada, enfim, além de ter filas, além de obedecer, se eu não me engano, é 8 metros quadrados por pessoa, então tipo, é bastante, assim. Cada loja tem a sua forma de trabalhar, hein? Mas uma das lojas, tu entra... E aí os vendedores fazem um turismo contigo para não encontrar com outro vendedor que esteja com outra pessoa, entendeu? Então tu só pode andar na loja numa rota meio que pré-traçada para que tu não entre em contato próximo com outras pessoas. Tu não pode tocar nos produtos, o que pro consumo de luxo é bem... uma coisa forte, assim, né? E, claro, cada loja tem a sua política, mas de maneira geral... Os provadores são desinfetados, né? Cada pessoa que usar. E as roupas vão para quarentena, né? Depois, se as salas foram provadas, enfim, elas vão para quarentena. E aí, depois, elas só voltam para a loja. Tem lojas que é 24 horas, outras lojas que é 48 horas. Daí, eles passam vapor, enfim. Enfim, só para concluir essa questão do assunto luxo, a experiência de consumo no luxo mudou drasticamente. E isso é uma coisa engraçada. Mas, ao mesmo tempo, a conversão de vendas aumentou muito também. Porque só quem se dispõe a ir até uma loja e passar por todo esse crivo é quem realmente vai comprar. Então as conversões estão muito altas e eu acho que o grande desafio de todas as lojas que estão abertas é fazer com que as pessoas se sintam seguras. E isso é uma coisa complicada, porque tu tem que garantir a segurança, a higiene, a limpeza, a desinfecção e tal. E isso traz uma insegurança, porque se tu entrar num lugar e tiver as pessoas todas limpando e com máscaras e longe, não sei o quê, tu não vai te sentir seguro, né? Teoricamente tu te sente ameaçado. Esse é o grande desafio. E aí a gente tem o Zara abrindo também, chamando muita atenção por ter filas. Eu acho que a Zara que mais viralizou foi da Itália, mas na Austrália também teve. Meio que onde a Zara abriu, também teve essas filas. E eu acho que isso demonstra muito o comportamento das pessoas.
Eu entendo o consumo de algumas coisas aumentar, eu entendo a vontade de comprar, mas é meio surreal que... no momento que uma loja abre e no momento de uma pandemia, as pessoas estejam desesperadas e fiquem numa fila esperando para entrar numa loja. Isso é meio surreal, assim. Com relação a esse negócio de luxo também é engraçado. A gente sabe que a gente está nessa pandemia, a gente sabe que a gente tem que ter os cuidados, mas no momento que tu entende como é que é o sistema de uma loja para poder receber pessoas, poder vender e poder isso aqui, tu fica meio, meu Deus, quando é que a gente imaginou que a gente ia estar vivendo uma coisa dessas? E esse negócio que a Thaís falou sobre se sentir segura, eu acho que realmente é uma relação meio dúbia, porque por mais que seja um pouco intimidador, talvez tu vê as pessoas de máscara, tu vê as pessoas limpando tudo a todo momento, eu acho que passa assim, eu acho que de uma certa forma passa essa segurança, né? Passa uma coisa boa, passa um cuidado, sabe? Especialmente, é óbvio que as lojas de luxo vão ter, as marcas de luxo vão ter esse cuidado, né? Mas assim, estamos discutindo a coisa, sei lá, sociológica da coisa, entendeu? Então, assim, é meio louco, mas é interessante, assim. E como a gente falou no outro podcast, vai ser muito doido daqui um ano, dois anos, voltar nesse podcast e ver a gente falando, meu Deus do céu, olha o que tá acontecendo. Olha como é que a gente limpa as lojas atualmente.
É, olha, eu vou escutar o podcast, mas eu tenho certeza que eu não vou parar e pensar, nossa, eu fiquei numa fila depois, não, porque eu não ficarei.
Ah, é. Até porque o online existe para isso, né, gente?
Só uma coisa para comentar, que essas lojas todas, cada uma tem sua política, e a maioria das que são comuns, que eu acho que é que todos vamos frequentar, todas nós, né, o provador está fechado, e eu realmente acho uma medida bem importante e desconfiaria, inclusive, se o provador não tivesse fechado. Então, os provadores estão fechados, claro que essas outras marcas de luxo que trabalham é outra história. Mas, assim, para nós é basicamente isso.
Bom, gente, acho que é isso. O que rolou ficou comprido, mas cheio de informações interessantes, relevantes. É, não esqueçam de contar para nós o que vocês acharam lá no nosso Instagram, que é @modamuitomaispodcast. E toda terça-feira, 11h30 da manhã, estamos por aqui. Às vezes um pouco atrasadas, às vezes um pouco na quarta, às vezes. Mas toda semana tem episódio novo, né, Thaís?
É que gravar à distância também é um desafio.
É, exatamente. Bom, então é isso. Um beijo. Tchau, tchau.
Tchau.